Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Está no ar o Contracorrente das Manhãs 360, que também pode acompanhar no YouTube, Facebook e site do Observador. Hoje recuamos 50 anos, até março de 74, e recordamos o golpe das Caldas. Terá sido este o prenúncio da mudança que chegou semanas mais tarde? Diga-nos o que pensa, só tem de ligar para o 910024185. Também pode deixar os seus comentários no nosso site e redes sociais, ou então enviar-nos a sua mensagem de voz por WhatsApp para o mesmo número, 910024185. Carla.
Madrugada de 16 de março de 1974, o Regimento de Infantaria 5 das Caldas da Rainha prendia o comandante e fazia sair uma companhia em direção a Lisboa. O quartel das Caldas foi cercado e a companhia que se dirigia para Lisboa regressa às Caldas e rende-se. São presos os militares envolvidos, uma grande parte deles fiéis ao general Spínola. O governo fez sair depois uma nota oficiosa que terminava com a frase: reina a ordem em todo o país. Talvez reinasse no país, mas nas Forças Armadas certamente que não, Helena Matos, não é verdade? E este golpe foi muito mais do que uma ação de alguns militares contra o regime.
Sim, claramente. Para já começamos pela designação. Vamos chamar-lhe golpe, vamos chamar-lhe revolta, vamos chamar-lhe pronunciamento, vamos chamar-lhe intentona, vamos chamar-lhe levantamento. Todos estes termos têm sido usados em relação a este acontecimento. Mas eu acho que nestas coisas dá muito jeito termos aquilo que às vezes se chama a fita do tempo. Isto é assim, nós estamos 16 de março de 1974, passa pouco da meia-noite, e no quartel das Caldas da Rainha, o capitão Varela, os tenentes Rocha Neves, Gomes Mendes e Silva Carvalho prendem, os militares preferem dizer, neutralizam, o comandante e o segundo comandante. O comandante do quartel-geral das Caldas, é importante dizê-lo, que foi neutralizado nessa madrugada, 16 de março, era o Horácio Loureiro Lopes Rodrigues, estava há poucas horas no cargo, ele tinha-se tornado o comandante do quartel às 16h30 do dia 15, portanto era um comandante mesmo recém-chegado ao posto. Portanto, temos ali pouco depois da meia-noite o comandante do quartel das Caldas neutralizado. Às 2h30, na sala de oficiais, há uma reunião de coordenação entre os militares sublevados. Na parada, há movimentação de tropas e às 4 horas da manhã, Zé Manuel, prepara-te, porque agora vai ser uma sucessão de nomes daquelas carripanas todas, que transportam militares.
Carripanas, não sei se é bom
são
o termo.
Não é não só chaimites.
Não, são jipes, unibox, berliers e 200 militares, caminhões de transportes de tropas.
Nada disso é um veículo blindado.
Nada. Eu já sabia, eu esta manhã até dava pasmado a ouvir-te falar dos nomes das munições, lá chegaremos, sei eu. Mas enfim, pronto, eles são 200 militares que vão a caminho de Lisboa em berlias. Quem viu uma berlia não esquece nunca mais. Unibox e jipes. Eles partem para Lisboa.
Uma berlia é um caminhão, basicamente.
É, mas era fantástico. É? E era fantástico. E então, eles são uma companhia de caçadores, comandada pelo capitão Piedade Faria, vão com destino a Lisboa, são aproximadamente 200 militares. Temos é importante aqui o nome do major Armando Ramos, que tinha vindo com uma ordem de operações emanada diretamente de uma reunião que tinha tido em Lisboa com Hotel Sarava de Carvalho, Manuel Monge e Casa Nova Ferreira. Em relação a este Hotel Sarava de Carvalho, dispensa apresentações. Manuel Monge e Casa Nova Ferreira podemos definir grosseiramente como spinolistas, homens próximos do general Spínola, que, como eles costumavam dizer, tinham servido com o general. Pronto. Eles têm como...
Mas basicamente estamos a falar de militares que tinham estado na Guiné no tempo em que Spínola era o governador da Guiné.
O próprio hotel.
O próprio hotel, não é?
Mas hotel nem nessa altura era Spínola. Não eram todos spinolistas nessa altura?
Essa discussão é interessante. Já iremos a ela.
Isto é a pergunta de quem já não viveu esses
tempos. Não é o problema de serem ou não serem spinolistas. Esse copo às vezes é apontado como sendo spinolista.
Sim.
E há uma discussão sobre isso. Se foi spinolista ou se foi apenas...
Vamos fazer
nada.
Aqui hoje. É mesmo.
Está bem.
Então, para já vamos a caminho de Lisboa com esta coluna de 200 militares. Eles vão a 40 km por hora, que era a velocidade possível para uma coluna com estas características, eles também não queriam ir em excesso de velocidade. Eles têm como missão ocupar o aeroporto de Lisboa. Eles acham que vários outros quartéis no país já estão também, com os seus militares, já saíram de lá, os seus militares que também estão a caminho de Lisboa, mas como não vêem mais colunas militares, nem movimentações de mais colunas militares, eles acreditam estar atrasados. E impacientam-se, porque eles acham que estão atrasados. Eles na zona do carregado vão cruzar-se com uma coluna da GNR que não se manifesta. Eles na autoestrada, em que não havia trânsito praticamente, vão dispor as viaturas em xadrez. Portanto,
a autoestrada, estamos a falar de uma coisinha que vinha de Vila Franca até Lisboa, não é?
Pois
era uma coisinha, era uma amostra.
Exatamente. E portanto, agora temos de fazer aqui outro apelo à memória dos nossos ouvintes, que é aqueles...
À memória ou à imaginação?
Não, aqui eu acho que diz muito mais gente que se lembra. Lembram-se quando a Praça das Portagens ficava em Sacavém?
Sim.
Pronto. Então andem 3 km para quem vem de norte para sul e estes carros estão a deslocar-se para Lisboa e quando estão a 3 km da Praça das Portagens, não sei se eles pensariam pagar portagem ou não, eram mais ou menos 7 horas e 15 minutos, eles estão a vêm um mini. É um mini onde estão dois homens, Manuel Monge e Casanova Ferreira, os tais que eu aqui...
Quer dizer, um mini autêntico, não é aqueles minis modernos que agora
sim.
Há, é um mini dos antigos.
Estão lá, eles são majores, estão lá dentro e eles explicam-lhes, portanto eles comunicam, explicam-lhes que eles não estão atrasados para o golpe. Simplesmente mais ninguém tinha saído, Lamego não tinha saído, Hotel tinha ido ao quartel de Mafra, mas não conseguiu fazer sair as tropas, também tentaram movimentar, mas sem sucesso, Vendas Novas. E em Lisboa, Casa Nova e Monge não conseguiram fazer sair Cavalaria 7. Portanto, em termos militares, óbvios, o golpe intentou no levantamento, pronunciamento, tinha, ou o que fosse, tinha falhado. Eles vão, e o que é que faz a companhia? Os tais 200 homens que vêm a caminho de Lisboa, bem, invertem a marcha. Invertem a marcha, porque não vale a pena vir para Lisboa, e eles ponderam, ou terão ponderado, três destinos.
Já agora deixa-me só dar um pormenor, que é engraçado. É. Que é, a maior parte das pessoas não se recorda porque o sítio está muito diferente. Mas quando se chegava na Autoestrada do Norte, entrava-se em Lisboa, passava-se entre o aeroporto e os Olivais e Encarnação, e chegava-se a uma rotunda, que ainda hoje se chama Rotunda do Relógio, Rotunda do Relógio, onde havia um grande relógio.
Efetivamente,
onde havia um grande relógio.
Assim, com horas de diferentes sítios do mundo.
Sim, havia um grande relógio no meio da relva, quer dizer, aquilo era um monte de relva, digamos assim, um cone de relva com relógios à volta. Pronto. E nessa, essa rotunda tinha sido ocupada pelas forças governamentais.
Pois, que
estavam à espera deles.
Exatamente.
Para...
Na rotunda do relógio.
Rotunda do relógio. O meu pai, que era um firme adepto das horas certas, não é? Explicava-nos ao darmos a volta àquilo, que aquilo era de facto uma coisa importantíssima para nós percebermos bem as horas, não é? Pronto, aquilo tinha um,
tinha um valor.
Hoje em dia tem uma ponte, um viaduto por cima que estragou aquilo.
Ah, uma tristeza. Pronto, e portanto, tendo em conta que estavam à espera deles na rotunda do relógio, era melhor, de facto, regressarem. Eles terão equacionado no regresso ou desviar para Monte Junto, estacionar no Alto das Gueiras, que ficava a 5 km das Caldas, ou simplesmente reentrar no seu quartel. Eles resolvem regressar ao quartel por uma razão muito prosaica e muito simples. As viaturas têm de ser atestadas e portanto, eles acreditam que se voltarem ao quartel e puderem atestar as viaturas, se outras unidades se lhes juntarem, talvez ainda possam voltar a sair. Na verdade, eles vão regressar. No regresso, eles ainda se cruzam com uma coluna de 10, um efetivo de 10 elementos de GNR, até há um tiro que é disparado por estes militares que vêm das Caldas, mas foi inadvertidamente, não aconteceu mais nada, claro que perante 10 GNRs contra uma coluna militar de 200 militares não faz nada, não é? Portanto, continuam a sua marcha. Às 9h30, no caminho para as Caldas, eles terão sido sobrevoados por um avião ligeiro, mas às 10h30 a Companhia de Caçadores já está no seu quartel, o quartel das Caldas. Portanto, estamos no dia 16. Agora, o quartel a que eles regressam é muito diferente do quartel que eles tinham deixado. O quartel não tem água, não tem luz e não tem telefones. E longe estão dispostas as forças de cerco. O cerco, para já discreto, torna-se mais óbvio à 1h da tarde, às 13 horas do dia 16. As forças de cerco aproximam-se do quartel, quer dizer que se vão começar as negociações para a rendição. É preciso que se perceba, os homens que estão dentro do quartel das Caldas e os homens que estão a cercar o quartel das Caldas conhecem-se. Muitos deles tinham estado nos mesmos cenários de guerra, que é uma coisa que cria laços indestrutíveis entre as pessoas, não é? Portanto, a rendição começa a ser negociada pelos tais majores que estavam dentro daquele mini, que faz as saudades de todos nós, Casa Nova Ferreira e Manuel Monge. A rendição vai demorar qualquer coisa como 3 horas e 30 minutos. Eles, porquê é que eles prolongam todo o tempo? Já porque sabiam que não havia perigo, quer dizer, eles conheciam-se. Depois, porque eles queriam ganhar tempo. Queriam ganhar tempo. Quem ganha tempo ganha noticiários. E pode dizer-se, mas quais noticiários tem Portugal? A informação é controlada. Pois, mas não é só controlada em Portugal. Portugal tinha correspondentes estrangeiros. Um homem chamado Mário Soares foi convidado para ir falar naquilo que era o noticiário da noite da televisão francesa, nesse dia, não é? E, portanto, a rendição dá-se por volta das 17 horas. Os sargentos e praças são encaminhados para o refeitório, os oficiais são detidos na biblioteca, o que sempre dá um outro lustre, outro suporte cultural à coisa. Sai a tal nota que é proveniente da Secretaria de Estado de Informação e Turismo e que chega às redações das rádios, jornais, televisões e agências noticiosas, nomeadamente as estrangeiras, que diz aquelas coisas comuns, da madrugada, de sexta-feira para sábado, alguns oficiais em serviço no Regimento de Infantaria 5, aquartelados nas Caldas da Rainha, capitaneados por outros que neles se introduziram e subordinaram-se, prendendo o comandante, o segundo comandante e três majores, e fazendo em seguida sair uma companhia autotransportada que tomou a direção de Lisboa. O governo tinha já conhecimento de que se preparava um movimento de características e finalidades mal definidas. Bem, pronto, tudo isto vai continuando até que temos aquele parágrafo final que se vai retornar com o correr dos acontecimentos um pouco irónico. Após terem recebido a intimação para se entregarem, os oficiais insubordinados renderam-se sem resistência, tendo imediatamente o quartel sido ocupado pelas forças fiéis e restabelecendo-se logo o comando legítimo. Reina a ordem em todo o país. Portanto, é assim, parece que acabou o golpe, levantamento, intentona, pronunciamento, o que se quiser chamar-lhe, das Caldas, e talvez vamos perceber o que é que afinal aqui está. Nós temos de perceber que este mês de março aparentemente ia como de costume. Tínhamos tido as guerras do Festival da Canção, Paulo de Carvalho tinha ganho com o Depois do Adeus, o José Cid, claro, tinha tido aquele sucesso extraordinário com os 20 anos, ficou zangadíssimo por ter perdido com o seu no dia em que o Reis fez anos. Oficialmente, esta era a grande polémica que dividia o país. E agora, eu não quero fazer concorrência aos três toques, mas acho que hoje, no final desta minha apresentação, vocês vão fazer membro honorário. E, portanto, nós temos de perceber o seguinte. O Sporting estava a estagiar em Alvalade para o jogo dos quartos de final da Taça das Taças. A RTP estava a encetar negociações com vista à transmissão, com caráter quase regular, isto é um comunicado da RTP, com caráter quase regular dos jogos da primeira divisão. E temos de entender que vai haver um jogo muito importante no dia 17, não para a Taça das Taças, mas tem a ver com o... Com um Sporting Porto que vai acontecer. Bem, a 9 de março, os quartéis tinham entrado em Portugal, em Lisboa só, em prevenção rigorosa. Não se explica porquê, apenas se sabe que há uns capitães que vão ser transferidos de unidade, entre eles está um tal Vasco Lourenço. Mas é apenas isto. Temos de entender, havia um clima de tensão dentro das Forças Armadas. E esse clima tinha começado a ganhar espessura por causa de um decreto que o governo tinha aprovado em julho de 73, em que, na prática, para resolver o problema da dificuldade de captar oficiais, se equiparavam os oficiais milicianos a oficiais do quadro permanente. Isto gerou contestação, o governo resolve isso com um novo decreto, mas aquele espírito e aquela estrutura que os militares tinham começado a criar para contestar este decreto vai manter-se. E nós vamos encontrar, por exemplo, em setembro, uma reunião de oficiais em Évora.
Helena, e se te interrompesse agora, não te importas, eu sei que estás na linha do tempo e é muito importante, mas temos uma pessoa... que esteve lá.
O homem do mini.
O homem do mini, que nos pode ajudar, o general prazer. Manuel Monge, que prazer. Conseguiu, e a quem agradecemos muito ter conseguido. Agradecemos tudo. Não tudo. Só estar aqui, ou melhor, estarmos aqui hoje em todas estas circunstâncias. General Manuel Monge, muito bom dia.
Bom dia, minha senhora.
Bom dia, muito obrigada por estar connosco. Desde já, estávamos aqui a contar o que foi este dia 16 de março, há 50 anos, mas antes disso, como é que gosta de lhe chamar? Golpe, intentona, pronunciamento?
Olha, minha senhora, para mim, é qualquer dos nomes serve. Neste momento estou no meio do quartel da Escola da Rainha, portanto é com muito gosto que digo que chame-lhe o que quiser, para mim, o que quiser, chame-lhe a Antecâmara do 20 de Abril.
Porque foi isso sobretudo. Sem essa tentativa de golpe, não teríamos tido 25 de Abril.
Eu não digo isso. Repare, aqui são sempre muitas confusões em relação ao 16 de Março. O 16 de Março foi feito pela Comissão Militar, que tinha sido nomeada para fazer o 25 de Abril, embora apareçam às vezes umas vozes dizendo o contrário. Uhum. E de todos eles, o único que não foi preso foi o Otelo. Uhum. Porque eu fui preso, o Casanova foi preso, o Armando Ramos foi preso, o Zé Maria Azevedo andou a correr no meu prédio pelos quintados, a gente chamou-lhe o gato lá por cima, por causa da PIDE, e portanto o 25 de Abril foi feito pelo Otelo, que foi o que sobrou exatamente do 16 de Março.
Porquê que ele não foi preso?
Não. Olha, porque foi mais nós resolvemos entrar para ser presos para tomarmos a responsabilidade do que se tinha passado nas Caldas da Rainha quando vimos que aquilo não tinha, já não tinha êxito. Mas recomendámos a ele que desaparecesse, aliás, ele e o Jaime Neves, que está justamente conosco, que é uma figura que muitas pessoas pretendem esquecê-lo por causa do 25 de Novembro, mas realmente ele e o Jaime Neves a Pito esteve no quarto do Jaime Neves, no apartamento, às vezes o apanhava, tal como na casa do Major José Maria Azevedo, e nós pedimos a eles que não ficassem presos connosco, porque alguém tinha que continuar a fazer o trabalho que deu depois o 25 de Abril.
E esperava que esse trabalho fosse feito depois tão rapidamente como foi, porque não foram precisos 2 meses para que o plano tivesse sucesso?
Nós tínhamos, digamos, a promessa, quando estávamos presos, do grande pressa que eles tinham em soltar-nos. E o hotel fazia-nos chegar a essas mensagens.
Portanto, sim, Lena.
Senhor, eu sabia que não demoraria muito, sim.
Senhor General Manuel Monge, daqui Helena Matos, eu tenho uma dúvida em relação a estes acontecimentos do 16 de março de 1974 nas Caldas. Para alguns, ele foi também uma espécie de avançar dos spinolistas, dos fiéis, ou então...
Isso é uma calúnia, minha senhora, isso é uma calúnia...
É isso mesmo que eu quero que diga.
Isso é uma calúnia porque o hotel, o Zé Maria Azevedo, não tinham nada a ver com o spinolismo. Isso é uma calúnia que é feita depois na guerra que há, posteriormente, entre os donos do 25 de Abril, especialmente o dono do 25 de Abril, é o Vasco Lourenço, não é por acaso que vocês começaram a falar nele. Ele pensa que é o dono do 25 de Abril. O dono do 25 de Abril são as Forças Armadas de Portugal e o povo português. Não é esse senhor e outros senhores como ele. Por isso é que aparecem essas versões, que são absolutamente caluniosas.
Uhum. Mas, de qualquer forma, nós vamos ver, independentemente de tudo, nada disto teria sido possível, ou creio pelo menos nestes termos, sem esse homem, cujo nome eu aqui disse, que era o então General Spínola. Acha que é difícil explicar hoje, que tinha publicado o livro Portugal e o Futuro, a 22 de fevereiro de 74, acha que é hoje difícil explicar o que era o carisma e a importância que então tinha, em 1974, o General Spínola?
Minha senhora, vai estar aí convosco hoje um senhor chamado João Céu e Silva, que fez um trabalho brilhante sobre o papel do general na Revolução. Repare, todos os indivíduos importantes, né, em termos das movimentações do 25 de Abril vieram da Guiné. Isto não é por acaso. É porque o general fez lá um alfobre de gente que ele foi mentalizando a necessidade de acabar com a guerra no modo em que ela estava a ser feita e de fazer a democratização e a liberdade do país. Uhum. E ele se deve imenso disso, porque cada vez que ele se despedia de um batalhão que fazia a saída da Guiné, ele fazia um comício aos soldados, dizendo: vocês cumpriram a vossa missão aqui, agora como cidadãos têm que ir cumprir em Portugal. Portanto, o general Spínola, na minha opinião, teve uma grande importância, independentemente da ação também de 200 capitães, não é um só, de 200 capitães que fizeram e que se prepararam e que depois, alguns, claro, por sítio onde estavam, nomeadamente nas escolas práticas, tiveram a possibilidade de, com tropas mais próximas e mais preparadas, tomarem parte no 25 de Abril, como foi a escola prática de artilharia, como foi a escola prática de infantaria, como foi a escola prática da administração militar, aí só com gente isolada, e naturalmente o Salgueiro Maia, também de Cavalaria de Santarém.
Claro, sem lhe querer roubar mais tempo, porque sei que hoje vai ter um dia muito ocupado, queria perguntar-lhe uma coisa. Na sua carreira de militar, a negociação que depois vai ter de acontecer, da rendição no quartel nas Caldas, explicar à coluna que ia ter de voltar para trás, portanto, quando dentro daquele carro, que segundo as minhas indicações era um mini, não é? Estava à espera que a coluna chegasse a Lisboa para dizer que iam ter de recuar. É difícil dizer aos militares perderam?
É difícil, e por ser difícil é que nós, ao contrário daquilo que eles pretendiam, era que nós não ficássemos presos com eles no quartel.
Claro, claro.
Eu e o Major Casanova dissemos que não, nós temos que os acompanhar, nós temos, como mais antigos, assumir a responsabilidade, e exatamente essa dificuldade exprimiu-se na nossa obrigação moral, ética, como militar, de estar ali com eles na frente, exatamente naquela situação difícil.
Uhum. Pois, porque isso também é importante que fique para a história, o nosso convidado e um outro que já não se conta entre nós, Casanova Ferreira, aceitaram ser presos. Podiam não ter sido, era só ter seguido no mini.
Sim, mas não ter sido, porque inclusive até nas Caldas da Rainha, os oficiais fizeram que nós saíssemos lá por um conhecido sítio de fuga do quartel, mas nós não aceitámos e ficámos ali. E fomos nós que exatamente negociámos, entre aspas, a rendição com o Brigadeiro de Serrano.
Uhum. E aceitaram ficarem presos.
Naquela altura não havia outra hipótese de não aceitarem.
É verdade, é verdade. Na altura não havia outra alternativa. General Manuel Monge, muito obrigada por ter estado connosco. Foi muito bom ouvi-lo, ele que está agora precisamente a assinalar os 50 anos deste...
Olha, desta... Se tiverem convosco o senhor João Sei Silva, que eu lhe dou um abraço, parabéns pelo livro que escreveu.
Muito bem, vamos tê-lo daqui a pouco e vamos transmitir isso, com certeza que sim. Muito obrigada, obrigada, um bom dia. Ouvimos aqui a primeira pessoa de uma história em que queres salientar, de facto, a importância de todo o ambiente que havia nas Forças Armadas na altura.
E percebe-se pela própria reação, quando eu avancei a questão da possibilidade de isto ter sido uma forma, uma tática do general Spínola para avançar em relação àquilo que já era a coordenadora do movimento das Forças Armadas, percebe-se como as coisas estão vivas, não é? E como aqueles homens, que, como é o caso do general Manuel Mons, que estavam muito próximos do general Spínola, reagem a isso que ele aqui definiu como uma calúnia, não é?
Sim, portanto, a reação foi realmente ainda mesmo vigorosa, sintomática.
Aquilo que, enfim, a base da calúnia é a seguinte. Tem já a ver com o que se passa depois do 25 de Abril, não é? Portanto, depois do 25 de Abril há uma tensão e problemas entre Spínola e um conjunto de outros militares,
sim,
não é?
Há uma divisão.
Há uma divisão, Spínola acaba por sair da presidência a seguir ao 28 de Setembro e depois está envolvido na tentativa de golpe de Estado do 11 de Março. E, a partir daí, há a ideia de que gera-se esta fábula. Enfim, ainda houve historiadores que deram como verdadeira, porque ela, até o próprio Melo Antunes, no sentido de que na preparação de 25 de Abril haveria
uma luta entre Portugal e o futuro o movimento das Forças Armadas.
Não, nem era. Enfim, entre Portugal e o futuro, por um lado, porque saiu Portugal e o futuro, a gente já vai falar um bocadinho melhor disso, e por outro lado, sobre quem devia ser a primeira figura, o general mais importante. Devia ser Costa Gomes, que na altura em que tudo isto começa a ser preparado é o chefe de Estado-Maior, ou o general Spínola, que é o vice-chefe de Estado-Maior. Já falamos depois um bocadinho melhor como é que as coisas passaram. E cria-se a fábula de que o general Spínola, que não sabia disto em concreto, soube durante o dia, teria mandado avançar os seus homens para impedir que quem estava a escrever o programa do MFA, ou na altura era MOFA ainda.
Era MOFA.
Péssimo. O que é que queria dizer?
Não. Movimentos oficiais. Movimentos oficiais das Forças Armadas.
Mas era um nome péssimo.
Péssimo. Portanto, se queria substituir esse programa pelo seu programa, que era o Portugal e o Futuro. E portanto, e era esta tensão que existiria, mas na prática, quer dizer, ele não comandava nada, não é?
O
próprio Otelo, que depois vem a ter a figura que tem, nas discussões que tem sobre isso, disse, isso são coisas da gente da Guiné, são coisas da Guiné. Porque eles estavam, de facto, como disse aqui o Manuel, mas todos unidos por terem estado na Guiné.
E aliás, depois, mais tarde, Spínola até vai dizer que se alguma coisa aconteceu nesse sentido de golpe de bastidores para ganhar poder dentro daquilo que viria a ser mais tarde.
Mas já agora, e depois houve, se isto foi feito pelos, como ele disse, aqueles que quiseram ser donos do 25 de Abril, há outra coisa, é que o outro setor também criou uma mitologia que era, se o 16 de Março tivesse triunfado, o 25 de Abril teria sido mais moderado, digamos, a Revolução teria sido mais moderada.
E não, só...
e não havia nenhuma garantia que fosse assim, quer dizer, as coisas, o que se desencadeou no dia 25 de Abril era imprevisível e teria sido imprevisível se o 16 de Março tivesse triunfado.
Aliás, o próprio Spínola depois vai dizer que, quer dizer, se é assim, se há uma manobra de bastidores, então foi para prender os spinolistas, porque de facto quem ficam presos são aqueles homens, não é, que eram
mais próximos.
A entourage de
Spínola. Sim, mas desse ponto de vista o próprio Otelo também era spinolista.
Sim, sim.
Era um homem da Guiné. É?
Quem conheceu Spínola era difícil não ser spinolista, quer dizer, aquilo, havia um carisma próprio, quando se fala agora da autoridade natural, pois era mais ou menos isso que acontecia. Agora, há uma outra explicação, e vai ser esta explicação que certamente vai fazer de mim membro honorário dos Três Toques.
Vamos
e
lá.
Que é, à altura, o Sporting, que era o tal clube que estava ali no grande apogeu, e que era presidido por João Rocha, e ele vai dizer que não foi por nada disso. Quer dizer, é que ia haver no dia 17 um Sporting Porto, e agora estou a citar o João Rocha, vinham uns tipos, na manhã do jogo, vinham uns tipos das Caldas, e eu disse aos responsáveis do Exército que não se fazia uma revolução num dia de Sporting Porto. Isto vocês não sabiam. Mas mais, o Sporting ganhou por 2-0 em Alvalade. Lisboa tinha, assim, uma polícia militar na rua, porque, quer dizer, ainda estávamos nestas questões, não é? O 25 de Abril aconteceria pouco mais de um mês. É óbvio que João Rocha tinha razão. Nesse dia, o Sporting não jogou com o Porto, nem qualquer outro clube, pois estava a tentar regressar a Portugal. O Sporting tinha jogado o acesso à final da Taça das Taças na RDA, perdeu, e devia ter chegado a Portugal a 25 de Abril. Mas, como se sabe, as fronteiras fecharam e eles só conseguiram regressar a Portugal a 26, depois de uma atribuladíssima viagem de comboio, camioneta e muitas horas de espera. Portanto...
Já agora, uma pequena pormenor ainda sobre esse jogo. No relato desse jogo, que saiu no Diário de Lisboa... Diário de Lisboa, o jornalista que escreveu a crónica do jogo meteu na crónica referências ao golpe das Caldas de forma sibilina, digamos.
Exatamente,
assim.
Quem sabia do que é que se estava a falar, não é? Temos o José Augusto Matos connosco,
sim,
agora
sim,
também
sim.
Já em direto. Helena, não sei se encaixa aqui na tua linha do tempo que estás, que estás aqui a recordar. O José Augusto Matos é astrónomo, é por aí que o conhecemos melhor, mas é também investigador em História Militar. José Augusto, bom dia.
Olá, Carla, bom dia.
Bom dia. O regime não valorizou suficientemente o que se passou naquele dia, naquela madrugada no quartel das Caldas, pois não?
O regime, na altura, poucos dias depois, conduziu um inquérito levado a cabo pelo Exército, na altura, por ordem até do Ministro do Exército, e em que justamente homens como o Monge, que estavam presos também, e outros oficiais que tinham estado envolvidos na revolta, são, obviamente, interrogados e são, de facto, questionados sobre as razões, sobre quem é que estava envolvido em quê. É feito um inquérito até bastante exaustivo relativamente ao que tinha acontecido. E é curioso que depois, resumindo, no relatório desse inquérito que eu tive a oportunidade de estudar com a Zélia Oliveira, nós, enfim, escrevemos um livro sobre 25 de Abril do ano passado, o que é que acontece? De facto, o regime percebe que os militares, obviamente, tinham tomado aquela posição por causa da demissão de Spínola e de Costa Gomes, enfim, eles claramente dizem isso, que estavam muito, digamos, revoltados com a demissão de Costa Gomes e Spínola. Aliás, há pouco eu estava a ouvir o General Monge, não é? Que também fazia um pouco referência a isso. Mas, de facto, eles acabam por não dar muitas pistas aos militares que estavam a fazer justamente a inquirição, ou seja, quando lhes é perguntado se havia, enfim, uma estrutura por trás deles, se havia qualquer coisa de mais profundo, vamos assim dizer, eles vão dizendo que não, enfim, que de facto aquilo foi uma manifestação de desagrado e, portanto, não transparecem, vamos assim dizer,
portanto,
que de facto havia um movimento dos capitães por trás, não é? E, portanto, o regime depois, quer dizer, o regime sabe que obviamente aquilo foi um episódio grave, mas não tem bem a noção de que aquilo afinal era uma conspiração muito mais alargada do que apenas a questão da revolta das Caldas.
E, José Augusto Matos, este plano para esse dia 16 de março, havia críticas, nem todos estavam de acordo que aquele plano era suficientemente robusto para ter sucesso.
Aquilo é tudo, e é interessante vocês terem há pouco entrevistado justamente o João Almões, porque ele é um dos grandes protagonistas dessa situação. Aquilo é tudo feito em cima do joelho. Isto porquê? Porque eu não sei, eu não ouvi, digamos, a intervenção dele desde o início, mas aquilo começa em casa dele, de facto, à noite, em que ele está com a Casa Nova Ferreira e mais o Hotel Ferreira de Carvalho, e eles recebem um telefonema, e aliás é o Monge que o recebe, um telefonema de Lamego, do Capitão Ferreira da Silva, em que o Capitão Ferreira da Silva diz ao Manuel Monge que Lamego está sobre rodas. E o Monge interpreta aquilo como Lamego tinha saído com tropas para a rua, não é? E que estaria a caminho ou do Porto ou até eventualmente Lisboa. E a partir daí eles começam a...
E não estava sobre rodas nesse sentido.
Exatamente, ou seja, o Ferreira da Silva em Lamego diz aquilo, mas o que ele queria dizer é que Lamego estava preparado para sair, mas que não tinha saído, mas o Monge interpreta em Lisboa, quando recebe o telefonema, de que Lamego tinha saído, que já estava com tropas na rua. E, portanto, eles a partir dali, tanto ele como o hotel, como o Casa Nova Ferreira, vão tentar a regimentar uma série de unidades, não é, que estavam ali à volta de Lisboa, e aliás depois há um outro capitão, que é o Ramos, que vai para as Caldas da Rainha justamente também para tentar mobilizar o pessoal das Caldas da Rainha, mas de facto eu diria que o 16 de março nesse aspecto começa com um equívoco, não é? Quer dizer, há uma ideia de que Lamego tinha sido e Lamego não tinha sido nada. O Ramos, quando chega às Caldas, obviamente que mobiliza o pessoal e consegue fazer com que eles acabem por sair do quartel, mas, por exemplo, o hotel, o próprio Monge, enfim, o Casa Nova Ferreira, não conseguem convencer mais ninguém. E, portanto, as outras unidades, Santarém, Mafra, enfim, outras unidades que foram contactadas, acabaram por não sair, como é óbvio, não é? E, portanto, a partir de um certo momento, as Caldas está sozinha. Portanto, as Caldas saem, a pensar que outros também iam sair, cá está, e que Lamego já tinha saído. Mas o facto é que eles estavam sozinhos e, portanto, acabam por depois na situação em que acabam, não é? Portanto, acabam por ser uns revoltosos sozinhos, abandonados, digamos assim, não é?
Bom dia, daqui Helena Matos.
Olá, Helena, viva.
Portanto, nós, contudo, temos pessoas, como é o caso do historiador Sánchez Cervelló, que faz muita relação entre estes processos político-militares em Portugal e Espanha,
sim,
e
sim.
Ele diz que ele olha para este golpe, ou lá como lhe quisermos chamar, ele é um partidário da tese de que isto permitiria, caso o 16 de março tivesse sido bem sucedido, a Spínola impor as suas teses, nomeadamente as suas teses federalistas, portanto porque o movimento das Forças Armadas por esta data ainda não teria o seu programa fechado, não é?
Correto, corretíssimo, sim.
E portanto que aquilo que aqui também temos é uma espécie de uma luta de bastidores entre aquilo que era, que depois vem a ser, vamos vê-lo nos meses seguintes, uma fratura enorme dentro do movimento das Forças Armadas, que vemos todo unido no dia 25 de Abril, mas que se começa a dividir pouco depois.
Sim, sim. Não, a Helena tem toda a razão nessas observações que faz, embora eu também gostava aqui de partilhar convosco o seguinte, que é, nós relativamente à questão do 16 de março ter sido, como muita gente, enfim, ligada a esses processos fala, de um golpe spinolista, no fundo, não é? Como vocês há pouco aí também já referiram e referiram muito bem, o próprio Spínola nunca admitiu isso e até a posteriori podia ter feito, enfim, já depois de 25 de Abril, não é? E portanto ele refere que de facto não estava envolvido e digamos não sabia que aquilo ia acontecer daquela forma, não é? E, portanto, eu acho que nós temos tido, desse ponto de vista, algum cuidado nessas associações ao espinolismo. É claro que o Monge
desculpe interrompê-lo, viu-se como Manuel Monge aqui reagiu e disse: há uma calúnia.
Claro, exatamente, exatamente.
50 anos embora aqui, depois, como ainda sabemos, com muita
o Manuel Monge era de facto um espinolista, era um homem da esfera de influência de Spínola, e portanto era de facto um homem que era de facto próximo de Spínola, tudo bem, não é? Mas de facto nós temos de ter algum cuidado, e ele aí, eu acho que ele aí até tem uma reação bastante curiosa na entrevista que vocês fizeram há pouco, porque de facto nós temos de ter algum cuidado com esse tipo de associação de que foi um golpe spinolista. Ou seja, é óbvio que muitos oficiais que tiveram envolvidos naquilo eram spinolistas, o Almeida Bruno, que depois está na Academia Militar e enfim, que é preso também, e outros também, mas de facto, mesmo enfim, em relação ao Otelo, eu não diria que o Otelo fosse propriamente um spinolista, quer dizer, embora foi um homem que esteve com o Spínola na Guiné, enfim, e era próximo de Spínola, mas não diria que seria propriamente um spinolista muito convicto, não é? E a esse nível. E, portanto, eu acho que aí é preciso algum cuidado com esse tipo de, digamos, de associações, e depois também referir, como há pouco referia, que embora tenham vários oficiais ligados a Spínola, tenham de facto estado envolvidos na revolta e digamos, em toda essa movimentação, mas de facto, como eu estava há pouco a referir, nós vemos que há aqui claramente uma precipitação em todo este processo, porque também há aqui um aspecto que vocês depois podem explorar durante o programa, que é quando há a demissão de Costa Gomes e Spínola a 14 de março, cria-se um clima e um ambiente de muito mal-estar nos quartéis. Claro. E, portanto, há vários quartéis, por exemplo, Lamego, Viseu, Quartéis do Norte, as Caldas da Rainha também, em que podemos dizer que há mesmo um clima um pouco pré-insurracional nesses quartéis. Ou seja, as pessoas, os oficiais que lá estão, ficam realmente muito revoltados com a demissão de Costa Gomes e de Spínola. E há, de facto, manifestações. Aliás, há vários
oficiais... Porque já havia duas facções muito claras entre os militares, é isso?
Não, sim, porque a demissão de Costa Gomes e Spínola provoca, a nível do Exército, provoca, de facto, nestes jovens oficiais que estavam envolvidos também no momento dos capitães, provoca um profundo mal-estar. E, portanto, eles... Ah, e pior, é que depois o governo ainda por cima vai nomear, por exemplo, ao lugar de Costa Gomes, o general Luz Cunha, que estava em Angola, e que era um general que tinha sido associado, há uns meses antes, à tentativa de golpe de Estado do Causa da Riaga. Portanto, há um sinal que o governo dá de que parece que vira à direita mais ainda, não é? E, portanto, tudo isto provoca um mal-estar muito profundo e de facto, estes oficiais, nas Caldas, por exemplo, e noutros quartéis também, em Lamego também, por exemplo, em Viseu e noutros quartéis, manifestam o seu desagrado. E, portanto, há um clima, de facto, de muito mal-estar, e que depois bastou uma fagulha, ou seja, neste caso eu diria, foi o telefonema de Lamego para o general Monge, bastou uma fagulha para atear fogo da pradaria, não é? Portanto, porque já havia, eu diria, uma predisposição muito grande para fazer qualquer coisa e tomar uma posição de força, no fundo. Não é?
Posso fazer-lhe um pedido, porque certamente que fará isso muito melhor que eu, que é explicar o que referiu aqui. Havia outras hipóteses de outros golpes. E, portanto,
sim, o Causa, exatamente, o Causa, a Helena também, como é da história, sabe isso, o Causa, uns meses antes, em dezembro de 73, tinha sido associado, vamos assim dizer, a uma tentativa de golpe de Estado, ou seja, de que estaria interessado em de facto, em mudar o governo e afastar Marcelo Caetano. Essa tentativa, curiosamente, é depois denunciada por elementos do Movimento dos Capitães, que denunciam isso publicamente, não é? E que, dessa forma, digamos que bloqueiam o general Causa da Rega, que aí fica completamente exposto. E mais, nessa suposta tentativa, não é, de golpe de Causa da Riaga, o general Luz Cunha, que depois é nomeado para substituir na chefia das Forças Armadas o general Costa Gomes, a 14 de março, o general Luz Cunha também tinha sido associado a essa situação, ou seja, que o general Luz Cunha seria um dos conspiradores, juntamente com o general Causa da Riaga, que estariam interessados em afastar o professor Marcelo Caetano. E pronto, e agora vocês reparem, quando o professor Marcelo Caetano nomeia, logo a 14 de março, nomeia o general Luz Cunha para substituir o general Costa Gomes, este também foi um fator que provocou ainda mais mal-estar, porque os jovens militares do momento dos capitães encararam aquilo como, de facto, um sinal do regime estar a virar mais à direita ainda, não é? Portanto, digamos que estava ali a juntar-se aos ultras do regime, não é? Que andavam também muito à volta do Presidente da República, o Almirante Américo Tomás. E, portanto, desse ponto de vista, há ali uma série de sinais que são dados que vão provocar que estes militares das Caldas e outros tenham uma tendência nessa altura para tomar uma posição de força mesmo. E as Caldas, pronto, nesse aspecto, foram os únicos que levaram isso até às últimas consequências e, de facto, tomaram essa posição de força.
José Augusto Matos, uma lição de história. Muito obrigada. Muito obrigada.
Não, foi um gosto, Carla. Obrigado.
Um bom dia, bom fim de semana.
Obrigado.
Também. Temos já muito poucos minutos.
Acho
antes de partirmos para as notícias.
Que não reinava a ordem em todo o país.
Não.
E muito menos nos quartéis.
Para quem não tem essa memória, o que é que acontece aos militares que são de facto detidos?
São detidos.
E ficam lá até 25 de abril?
Sim.
Ficam designadamente aqui no quartel da Trafaria. Augusto, ficam no quartel da Trafaria.
Que, e é uma das, pode, digamos, ouvir e tem, nesta Operação Papagaio,
e tem,
como quer um presídio.
Sim, sim, mas não é esse, mas não são estes, não é?
Não são estes, mas para se perceber que é um
mas
presídio
militar. Fica na Trafaria e de alguma forma o facto de eles estarem presos ajuda a mobilizar os
sim,
do 25
claro.
de Abril.
Portanto, é visto como, lá está,
querem
como uma injustiça.
Querem
libertá-los.
Há também esse...
Querem, que tem a noção de que eles... que há uma injustiça a estar em presa e que, portanto, eles têm que ir resgatá-los, de alguma forma.
Continua a servir como um pretexto para mobilizar.
Como um fator de mobilização e de agregação.
Aliás, nós já podemos falar um pouquinho melhor disso, mas tudo o que se passou neste 16 de março é importante para o que está a passar a 25 de abril.
Até porque o Otelo, como foi aqui referido, o Otelo não é detido. Fica livre para poder
e
continuar
aprende,
a pensar.
E sobretudo aprende porque uma das coisas... Há várias coisas que se notam no 16 de março e uma das coisas que se nota é, primeiro, o regime ficou em pânico. Nesse dia, quer o Presidente do Conselho, Marcelo Caetano, quer o Presidente da República, vão para Monsanto para estarem mais protegidos.
Certo.
Portanto, não ficam, até inclusive não cometem o erro que Marcelo comete no 25 de Abril, que é ir para um sítio no meio da cidade, cercado por todo lado, que é o quartel
do
Carmo.
E o hotel será o Carvalho terá visto o dispositivo que se esperava.
Exatamente. E tudo aquilo que foi a reação do regime, que estava pré-avisado, porque tinha havido aqui uma fuga de informação por via de um militar que era familiar de um ministro. Portanto, e eles estavam pré-avisados, desencadearam aquilo tudo e aquilo era tão frágil, tão frágil, que permitiu ao hotel... inclusivamente, depois é interessante a forma como ele fala com o Salgueiro Maia, precisamente por causa daquilo que aprendeu, que permite ao hotel planear um bocadinho melhor o 25 de Abril.
O 25 de Abril. Vamos falar melhor, então, depois agora desta pausa. Atualizamos as notícias, voltamos já a seguir.
Segunda parte do Contracorrente, esta manhã sobre o golpe das Caldas, a 16 de março de 74, terá sido o pronúncio da mudança que chegou mais tarde com o 25 de Abril. Queremos conhecer a sua opinião, 910024185. A alternativa é deixar os seus comentários nas nossas redes sociais, no site, mas também pode enviar e-mail para ouvinte@observador.pt. Carla.
José Manuel, vamos então lá esclarecer o que é isso do spinolismo antes do 25 de Abril de 74. Isto foi um golpe spinolista ou não?
Eu diria que não. Pronto, eu diria que não, apesar de haver muito essa questão. Bem, o que é que, primeiro que tudo, o que é que está a passar em Portugal, não é? Portanto, nós estamos claramente numa fase já de degenerescência e de crise final disto tudo. E desse ponto de vista, a saída do livro Portugal e o Futuro, que sai em fevereiro, portanto é... 22 de fevereiro, é muito importante. O livro vende um pãezinho quente, é uma brutalidade. Não é um livro particularmente genial.
Não.
Não, de maneira nenhuma, mas tem um efeito de polarizador. Portanto, o livro depois até é promovido também pelo Expresso, o livro chega a Moçambique, o livro, aliás, chega a todo lado, não é? Mas em Moçambique, por exemplo, tem muito impacto. Há problemas em Moçambique que também agravam aqui a situação, porque há ataques.
Posso interromper, os chamados incidentes de Beira, é assassinada a mulher de um fazendeiro. A população reage muito mal
contra os militares.
Contra os militares. atiram pedras à mesa, até porque se tratava de uma mesa de oficiais, não é? Era uma arquitetura fabulosa, e portanto eles atiram pedras, insultam os militares, e os militares mandam para há telegramas trocados em que eles dizem que vão ser os responsabilizados pelo enxovalho, o enxovalho das Forças Armadas, não é?
Portanto, atenção, as Forças Armadas estão a ser atacadas por não estarem a dar proteção aos fazendeiros. Não, não foram elas que atacaram os fazendeiros, não é? Por não darem proteção. Exato. Portanto, há um ambiente, quer dizer, o movimento das Forças Armadas já tinha feito várias reuniões, aquilo começou, de facto, de uma forma totalmente...
Cascais.
Sim, também. Totalmente corporativa, não é? A primeira de todas, a primeira há no Alentejo. No verão de 73, perto de Évora, ao Cáceres. Depois já há várias outras reuniões, já há a reunião de Cascais. Portanto, aquilo já estava bastante avançado. Já tinha ganho uma componente mais política, porque no início, de facto, a ideia era reivindicar. Aquilo que tinha a ver, como a Helena há bocado explicou, tinha a ver com... Havia falta de militares para a guerra, não é? Falta de oficiais. E então a solução que se imaginou possível era promover rapidamente os chamados oficiais milicianos. Os oficiais milicianos, que é uma coisa que hoje já nem sabemos o que é difícil explicar, basicamente eram oficiais que eram, portanto, eram pessoas que tinham formação, nomeadamente universitária, portanto tinham tido o adiamento, chegavam à tropa um pouco mais tarde, e eram graduados como oficiais, sem o serem, não é? Mas que tinham... Há muitos milicianos, no 25 de Abril e neste processo todo, há imensos milicianos. São pessoas que não são oficiais de carreira, não fizeram a academia militar, estão como oficiais porque há muita falta de oficiais. Mas mesmo assim eram tenentes, não eram capitães nem majores. E há a ideia de, com um curso breve, em vez de terem o curso todo da academia militar, eles passarem para o quadro permanente, como oficiais de carreira, e portanto suprir as necessidades de oficiais que havia nas Forças Armadas. E isto gera uma reação brutal dos oficiais de carreira, que não querem que isto aconteça, e há inclusive aqui tensão entre os dois lados, e portanto os dois lados depois acabam por convergir, mas isto nasce numa coisa totalmente cooperativa, não é? Como a gente estava a ver aqui, não é? É como os oficiais de polícia, ou os médicos não quererem que entrem médicos estrangeiros, ou os advogados dificultarem o acesso à profissão. Uma coisa
só
muito
que sem grande ideologia.
O governo é muito rápido a corrigir a situação.
Só que mal estava feito, não é?
Só que eles já se tinham passado a reunir. O governo corrige a situação muito rapidamente, percebe? Mas eles continuam.
Pois. E, portanto, isto vai ganhando, ganhando dimensão. Há, na altura, a Spindle tinha regressado da Guiné, não volta a ser nomeado, tem que se lhe arranjar um lugar. É inventado um lugar para ele por Marcelo Caetano, e pelo governo de Marcelo Caetano, que é vice-chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, que era um lugar que não existia, não volta a existir. Portanto, é um lugar para Spindle. O chefe de Estado-Maior é Costa Gomes e... no movimento, eles começam-se a falar, tentam perceber, inclusivamente, o papel é que eles têm. E, curiosamente, Costa Gomes e Spínola são vistos de forma diferente e tratados de forma diferente. Costa Gomes, olha, fica sempre mais na reserva, nunca se quer comprometer muito. Costa Gomes já tinha sido, inclusivamente, subsecretário da Defesa no tempo do... anos antes, tinha estado envolvido numa conspiração contra o Salazar, e portanto, mas nunca é completamente afastado, fica sempre ali a pairar, não é? O Rolha, como depois ficou conhecido, fica sempre a pairar, é considerado uma pessoa muito competente, muito inteligente, muito estas coisas todas, mas nunca tem, quer dizer, nunca é carismático, nunca é carismático.
Nunca é carismático, literalmente falando, nunca dá o corpo ao manifesto.
Exatamente, e portanto, agora, no 25 de Abril é famoso o que ele faz, não é?
Sim.
O que é que faz?
Ele, no 25 de Abril, vai para o Hospital Militar acompanhar a mulher e desaparece.
Só aparece à noite. Uma operação que podia ser programada, a senhora não foi operada de urgência, hein? Era uma operação que podia ser programada para qualquer outro.
Portanto, ele só aparece à noite quando aparece a Junta de Salvação Nacional. E quando há esse momento, os militares achavam que o líder devia ser Costa Gomes, era mais fiável, digamos assim. Spínola é mais efusivo, compromete-se mais com eles, fala mais com eles, mas ambos estão, quer um quer outro, estão de alguma forma comprometidos com o programa e vão corrigindo aquele programa que sai dos militares, chamado programa do MFA, que é depois divulgado no dia 25 de Abril. E, aparentemente, eles teriam escolhido Costa Gomes para Presidente da República e Spínola para chefe de Estado-Maior. E é Costa Gomes que não quer. E agora, e os lugares são trocados, não é? Portanto, vai ele antes para chefe de Estado-Maior outra vez e Spínola para Presidente da República, e depois discute-se muito sobre se não houve aqui maquiavelismo do próprio Costa Gomes, que desse ponto de vista era mais maquiavélico, mais manobrador, mais calculista.
Mais porquê? Porque mais se elaborar. Desgastava menos?
Porquê? Por duas razões. Primeiro, porque receava que se indo Spínola para chefe de Estado-Maior tomasse conta das Forças Armadas, completamente, e por outro lado, tinha a intuição, que se revelou verdadeira, de que Spínola não tinha tato político nenhum e, portanto, ia explodir aquilo tudo muito rapidamente, como de facto aconteceu. Ia dar cabo de... Pronto, ia partir a louça toda e a louça toda depois acabaria por sair, como saiu passado poucos meses, em setembro de 74. Portanto, agora, seja lá como for, ambos acabam por estar já muito comprometidos com a necessidade de substituição do regime, e é um momento muito importante, 14 de março. Sim. Olha, é o dia que faz hoje precisamente.
Hoje é dia 15.
Hoje é dia 15, tens razão, foi ontem. Já me baralho esta semana. Foi ontem. Que é a chamada reunião da Brigada do Reumático. Portanto, o que é isto? Marcelo, neste período em que já está muito, Marcelo Caetano, que já está muito acusado, tenta reconquistar legitimidade política. Até porque há o problema do livro Portugal e o Futuro. Quando o livro sai e é lido, ele tem uma reunião tensíssima com o Presidente da República, Américo Tomás, na qual ele apresenta a demissão. E apresenta, já é a segunda vez que o faz. Mas apresenta a demissão e até, enfim, uma das pessoas que sugere para o substituir, aparentemente, terá sido o pai de Marcelo Rebelo de Sousa, Baltazar Rebelo de Sousa, que era ministro, na altura era ministro do ultramar, penso eu. Bem, o que é que acontece? Ele vai primeiro à Assembleia Nacional, que era como se chamava.
Estás a
Assembleia
falar
da
reunião da Brigada do Reumático?
Não, ainda antes da Brigada do Reumático. Portanto, faz uma intervenção e procura legitimar politicamente.
Pede um voto,
voto que ocorre na Assembleia Nacional, mas é evidente que aquilo era uma Assembleia num partido só, portanto, aí não havia. Mas é uma, apesar de tudo.
É uma coisa solene, a comunicação é transmitida pela RTP, pela emissora nacional.
Sim, o texto é reproduzido na íntegra nos principais jornais, portanto, é uma coisa. Portanto, a tentar reganhar a iniciativa política. E depois, combina com o Presidente da República que haverá uma manifestação de apoio da hierarquia militar para mostrar que no fundo o Spínola está isolado. É um general, os outros generais estão comigo. E é convocada essa reunião para Belém, portanto, onde vão... Portanto, é conhecido como a reunião da Brigada do Reumático, porque os generais são todos eles já bastante idosos, muitos deles, e é nesse momento que quer Spínola, quer Costa Gomes dizem nós não vamos. Não, que são convocados para a reunião.
E não aparecem.
E são demitidos. E é a demissão deles que desencadeia de alguma forma o 16 de março. Porque gera uma reação nos quartéis. E de facto alguns quartéis estão muito exaltados. Talvez o mais exaltado de todos é um dos que não sai, que é Lamego. Fala-se muito de Lamego.
Que estava sobre rodas, como vimos agora, mas não. Pronto, disponível para sair naquele dia.
Mas não saiu naquele dia e depois aquilo tudo é de facto muito mal programado. Por exemplo, porquê é que não sai Mafra? Não sai Mafra porque os militares de Mafra estão no campo, estão a fazer a semana final da formação e estão, portanto, numa coisa que é uma prova final, uma espécie de exercício final, estão fora do quartel. Depois é sábado, atenção, e há muitos que estão, tinham ido fim de semana, tinham ido de licença, não é? Portanto, tiveram durante a semana, tinham ido de licença. É uma das razões porque não sai também Santarém, que é o Salgueiro Maia. Mas isto é tudo isto é muito revelador de um grau de preparação mínimo. Havia a noção, que era uma noção, no fundo, se quisermos, verdadeira, que se confirmou de alguma forma no 25 de Abril, que saindo algumas unidades, o regime cairia. Como um castelo de cartas, como caiu, não é? Mas, apesar de tudo, era preciso que elas saíssem todas ao mesmo tempo. E uma das coisas curiosas que é aprendida com esta saída falhada é a razão porque depois o hotel vai pedir a Salgueiro Maia para ele sair no 25 de Abril. Salgueiro Maia não estaria muito dentro da conspiração, faz até algumas perguntas e o hotel engana um bocado, diz que os generais estão com eles e não estavam verdadeiramente, que eram os generais, enfim, mas ele queria que ele não dissesse que não, não é? Portanto, ele depois vai sair, como todos sabemos, E para que é que servia? O que é que ele pede a Salgueiro Maia? Pede a Salgueiro Maia que venha para Lisboa com os seus 100 mitos. Quer dizer, ele não vem com... Reparem, é uma escola de cavalaria. Cavalaria é a arma pesada, não é? Que tem os tanques e tem os veículos blindados. Mas ele não traz tanques. Os únicos tanques que vão aparecer depois vão ser os tanques da calçada da ajuda.
Os xaimites?
Ele vem só com os xaimites. Vem com os xaimites, que são... Qual é a diferença entre uma coisa e outra, sim, para quem não conhece? Os tanques não têm aqueles canhões grandes e, portanto, têm aquelas lagartas, aquelas coisas todas. Os xaimites é um veículo blindado, mas mais ligeiro.
Sim, e basicamente, não tem as lagartas.
Não tem as lagartas e é de transporte de tropas. Não tem armas pesadas, portanto, tem armas ligeiras e sobretudo, aquilo depois tem... É por isso que também, dentro de um tanque, cabem 3 ou 4 homens, não cabe mais. Portanto, ali não. É um veículo para levar protegidos para o campo de batalha.
Muitos homens.
Muitos homens. Olha, para quem anda a seguir a guerra da Ucrânia, são aquilo que aqueles veículos, é o equivalente moderno disso, são os Bradley americanos. Não são os... são, portanto, os veículos que hoje são muito mais sofisticados que as Xaimites, como é óbvio. Pronto. E o que é que ele pede? Pede que ele venha de forma muito visível para Lisboa e devagarinho.
Sim. Devagarinho. Muito devagarinho?
Muito devagarinho. Para chamar a atenção, para no fundo, obrigar o regime a repetir os erros que tinha feito 16 de março. E, inclusivamente, há uma coisa muito curiosa, a ordem de combate diz, e entra pelas ruas principais de Lisboa, vem pelo centro da cidade, não te venhas por um sítio esconso, vem pela Avenida da República, Avenida da Liberdade, quem conhece Lisboa, vem pelo centro da cidade.
Portanto,
até chegar...
Principais artérias.
Principais artérias, toda a gente a ver-te. Pronto, para quê? Para atrair para ali, para quê? Para que, entretanto, as outras unidades, algumas delas são unidades até de administração militar, ocupem os lugares chaves, a RTP, a Rádio Comercial, a Rádio Comercial não era a Rádio Comercial na altura, era
o
Rádio Clube Português, portanto, e os postos de comando. Sendo que há outra coisa que também é muito curiosa e que é, digamos, aprendida nessa né, e que hoje faz-nos um pouco confusão. Quando os militares saem de Mafra, vêm para Lisboa sem que ninguém diga, voltem para trás, ou estão atrasados, ou estão adiantados. Porque não havia telemóveis, não é? E uma das coisas que não está preparada na primeira
tentativa
é que não há comunicações. Que é uma coisa que tem muita importância no 25 de Abril, é o general Garcia, portanto, atualmente Garcia dos Santos, que dirige as comunicações com as várias unidades, porque isto não estava garantido na primeira vez. E é muito importante, quer dizer, não havendo telemóveis, têm que falar uns com os outros. E tem
portanto,
que haver uma...
não foram só as senhas do 25 de Abril da música?
Não foram só as senhas. Há um sistema de comunicações que é montado no quartel da Pontinha, uhum, e que é muito relevante para o sucesso do que se passa, que permite dizer sai, não sai, vai mais depressa, vai mais devagar, essas coisas todas que depois acontecem, porque de facto é a única forma que há de comunicar. E curiosamente, uma das coisas que o hotel se preocupa neste intervalo é conhecer as frequências em que, por exemplo, a Brigada de Trânsito da GNR comunica, para saber o que é que eles estão a falar, para conseguir saber o que é que eles estão a falar. E eu, que me lembro desses tempos, lembro-me que, por exemplo, no 28 de setembro, salvo erro, uhum, eu passo a noite do 28 de setembro na Faculdade de Ciências de Lisboa, na Associação de Estudantes, e nós estamos desorientados, não sabemos o que está a passar-se, e a forma que tínhamos era, nos rádios, sintonizar as comunicações militares, conseguia-se ouvir. Portanto, conseguia-se ouvir. Portanto, nós tínhamos um rádio lá na Associação de Estudantes, onde ouvíamos o que é que eles estavam a dizer uns aos outros.
Militares.
Os militares, naquela casa, eram os polícias, que era o que se conseguia apanhar, não é? Portanto, e isto é de facto muito relevante, e depois vai permitir o sucesso do 25 de Abril. Mas as coisas têm tudo isto tem um lado... Quer dizer, de facto o regime estava aqui, estava podre, bastava dar um abanão para ele cair, como de facto se verificou, porque já não havia possibilidade daquilo regenerar-se. No meio disto tudo há uma remodelação governamental. No meio disto tudo há uma... Quer dizer, Marcelo ainda está a tentar os últimos cartuchos e faz uma remodelação em março, salvo erro, já não sei se é antes ou depois do 6 de março, mas é mesmo por esta altura, a tentar um novo elan com algumas coisas que até são interessantes do ponto de vista do pensamento sobre esta remodelação. Sendo que uma das pessoas que reivindica, uma das pessoas que reivindica ter ajudado a desenhar a nova estrutura do governo, tornando-a mais parecida com os governos europeus, Tem a ver com a separação da economia e finanças, tem a ver com passar a ter havido um Ministério da Indústria e Energia e um Ministério da Agricultura e Comércio. Portanto, são coisas que aparecem nesta altura. É quem? O Marcelo Caetano não confirma que tenha sido ele. Freitas do Amaral. Freitas do Amaral, nas suas memórias, disse, fez um estudo a preparar a nova arquitetura do governo. Freitas do Amaral, depois terá o papel que terei no pós-25 de Abril.
Fundador do CDS e todas as outras coisas mais. Muito bem, nós estivemos aqui na primeira hora com o José Augusto Matos, estamos com a coautora de um livro precisamente sobre esta questão, Zélia Costa de Oliveira, que está também connosco, é investigadora. Bom dia, Zélia.
Olá, Carla. Zélia de Oliveira, bom dia.
Portanto, por aquilo, e já estava em linha há algum tempo, até pela explicação que estávamos a ouvir aqui do José Manuel Fernandes, o golpe das Caldas, não correndo bem, foi de facto um grande teste, um grande ensaio para o 25 de Abril.
Eu acho que sim, não é? Sim. Como tudo o que já ouvimos aqui hoje falar. Eu também acho que pode não ter sido apenas aquilo que estava a ficar um pouco para a história, que era ser um golpe spinolista, porque o que me parece é que com as demissões dos generais Costa Gomes e Spínola, isso veio fazer com que os militares ainda tivessem ficado mais inquietos com a situação. Só para recordar que a situação entre a instituição militar e o governo estava muito degradada e os militares já estavam cansados e no caso das Caldas da Rainha, eles já há vários dias que tinham dito que se acontecesse alguma coisa aos generais, que eles queriam tomar uma posição de força. Portanto, eu penso que as condições estavam todas criadas para que alguém saísse. Neste caso, saíram das Caldas da Rainha e pronto, e foi o que aconteceu, foi falhado, mas depois veio dar ânimo aos outros militares do MFA para se organizarem e depois conseguirem, com sucesso, o 25 de Abril, digamos assim.
Como se sem um, o outro fosse mais difícil ou pudesse até demorar mais tempo? Um precipitou o outro, Zélia?
Sim, eu penso que sim. Isso vemos pela reação do hotel do Saraiva de Carvalho, porque ele apercebe-se como é que as tropas tinham reagido e ele próprio, a uma certa altura, que ele diz, bom, se foi desta forma que o regime terminou com o golpe das Caldas, então nós vamos conseguir com mais organização levar a cabo um golpe com sucesso, digamos assim.
Como é que avalia a reação do regime? Há um susto? Percebem a gravidade, o que pode estar aqui em causa, ou a reação que têm a seguir ao fracasso do golpe os sossega?
Não, eles vão achar sempre que o general Spínola está por trás do golpe. Então, eles focam-se nos militares presos. E então eles pensam que isto está tomado, ou que isto está controlado. Apesar de acharem que o regime está por um fio, porque eu recordo que mesmo já no mês de março, o próprio Marcelo Caetano tinha ido pedir a demissão ao Presidente da República, Américo Tomás. Portanto, a situação estava muito degradada. E o Presidente do Conselho, que era o Primeiro-Ministro, Marcelo Caetano, ele tentou fazer várias fugas para a frente, tentando demonstrar que a situação estava bem, que estava calma, que se deveria prosseguir a política do governo, mas ao mesmo tempo ele estava a pedir a demissão ao Presidente da República, portanto ele já não estaria com muita força, não é? Apesar até de também ter tentado fazer a tal remodelação do governo que José Manuel Fernandes estava a dizer, ou seja, isso são tudo fugas para a frente, mas eu não sei se ele ainda teria energia, não é? Para no fundo continuar com a política, não é? Que ele, digamos que estava
muito desgastado, já muito já estava a sentir a fragilidade.
Sim, já estava a sentir fragilidade. E por outro lado, os militares estavam a ganhar força, não é? Eu recordo a tal reunião de Cascais, onde, sim, no fundo, tornou-se irreversível, não é? Que eles iam fazer um golpe. E pronto, no fundo havia estas duas posições, não é? Por um lado, o governo a tentar mostrar que estava tudo a andar, mas por outro lado, os militares, noutro ponto, não é? A conspirarem já, no fundo, contra o governo.
E com maior união, nós temos falado aqui muito de spinolismo e também de Costa Gomes. Havia essa divisão clara nesta altura entre aqueles que seguiam mais um do que outro?
Eu acho que na reunião do MFA de 5 de março ficou definido que os seus chefes, não é? Os chefes do movimento seriam os generais Costa Gomes e Spínola. E o que é que se passa? Com as demissões dos generais, no fundo, o movimento ficou sem os seus líderes. E os militares que estavam mais inquietos pelo país, não é? Sentiam esta necessidade de querer mostrar à pressa uma força, a sua força, ao tomar uma posição, de demonstrar este degrado com a demissão, sim, dos generais. Mas, na verdade, também não sei se foi, como temos estado aqui a ouvir-vos, sim, se foi realmente spinolista ou não. Eu acho que havia mesmo este descontentamento e a necessidade de se avançar. Aliás, como o general Manuel Monge disse, que, no fundo, quem fez o 16 de março estava mandatado pela Comissão Militar do Movimento. Portanto, no fundo, era esta necessidade de fazer alguma coisa por causa das demissões dos seus chefes.
Quando é que surge o movimento político, o pensamento político do movimento do MFA?
Isso nós não temos a certeza. Penso que isto foi um caminho, não é? Isto já vem já vinha desde a Guiné, quando até o próprio general Spínola permitiu que se discutisse, não é? Que se discutisse, no fundo, o futuro do país, porque a guerra em África era realmente a questão central, não é? E, portanto, eu penso que começa aí, eu penso que tudo isto começa, na verdade, na Guiné, esta discussão política, não é?
Sim.
E então é um caminho que é feito até à publicação do livro, não é? Que se vê que tem a tal expressão que a guerra não poderia ser ganha
no campo militar.
No campo militar, que teria que ser no campo político. E portanto, eu penso que isto é um caminho, não é? E quando já estamos aqui no 5 de março e no 16 de março, eu penso que já é irreversível, não é?
Já fica claramente irreversível depois destes, sim, acontecimentos. Zélia Costa de Oliveira, muito obrigada. Um bom dia.
Nada, obrigada,
um bom fim
dia.
De semana. Ajudou-nos aqui a olhar para o golpe das Caldas. Temos falado muito de um homem e de, sim, um livro, e temos connosco o João Céu e Silva, que é autor do livro O General, que começou o 25 de Abril, dois meses antes dos Capitães. O título é longo, mas tem mesmo que ser, João Céu e Silva. Sim. Bom dia.
Exato. Este título é desse título que nasce todo o livro.
Sim.
E o título pretende ser provocador, e apesar de alguns capitães de Abril não concordarem muito com o título, esse eu considero que ele está certo, porque sem o general Spínola, que na Guiné provocou um estado de sublevação constante por parte de todos os seus subordinados. Antes os militares não falavam de política e ali podiam falar porque ele era um chapéu de chuva perante a PIDE, perante qualquer repressão, e o livro provocou um terremoto político quando sai, que beneficia os militares. Sem o livro, os militares provavelmente não se teriam unido de forma tão forte. Havia muitos militares hesitantes em se aderirem ao futuro MFA, ao MFA, que depois se virá a chamar MFA, e é o próprio Spínola que rebatiza o movimento das Forças Armadas. Portanto, o livro acaba por ser, tem esse título, é ao mesmo tempo provocador, mas ao mesmo tempo realista.
João Céu Silva, há duas coisas. Uma, queremos transmitir-lhe os cumprimentos do general Monge, que os deixou
muito elogioso em relação ao trabalho, a este livro em
Sim,
concreto.
Muitíssimo elogioso. Eu também lhe quero agradecer a dedicatória que fez no livro que me enviou. E agora, uma terceira coisa. Eu queria perguntar-lhe, entre as várias tentativas que são feitas para... antes do 16 de março e antes do 25 de abril, e que têm a figura do general Spínola, é difícil hoje explicar o carisma, o peso, a forma, ou seja, tudo aquilo que ele representava. Houve uma possibilidade acalentada por alguns de que Spínola fosse candidato à presidência da República.
Exato.
Sabemos que isso não foi possível, mas creia que acha que poderia ter mudado o curso da história?
Se ele tivesse sido
candidato?
Exato. Eu acho que sim. Assim, o Spínola queria ter um papel histórico em Portugal. E, portanto, quando ele oferece a Salazar, voluntaria-se a Salazar para ir para Angola em 1961, depois daqueles ataques à Baixa do Cacenjo, e depois é o próprio Salazar que o recruta para ir para a Guiné, que é o lugar, a frente de combate mais complicada. Entretanto, a ala liberal, designadamente com Sá Carneiro, Pinto Leite e outros, querem que ele seja o candidato ou a substituir o presidente do Conselho, Marcelo Caetano, que iria para presidente da República, mas essas negociações esbarram, porque o Spínola, além de ser muito fiel ao regime e de ter, inclusive, denunciado essas tentativas ao próprio Marcelo Caetano, ele é aconselhado pelo irmão a não se meter em aventuras. E então ele mantém-se apenas na Guiné. Eu acho que se ele, em 1962, se ele, anos antes, tivesse aceitado ser candidato, era o regime iria elegê-lo e seria um fator de mudança. Até porque há sempre uma ideia de que o general Spínola, que era realmente depois da saída do seu livro, antes já era um militar muito prestigiado, mas depois da saída do seu livro ainda fica mais prestigiado, há sempre a ideia de que ele queria mudar o país. O que ele queria era retirar a governação do impasse em que se encontrava. O Américo Tomás, o Presidente da República Américo Tomás e os outros não permitiam que Marcelo Caetano desenvolvesse. Ou seja, cumprisse a tal primavera marcelista. Marcelo Caetano também não teve a coragem para enfrentar Américo Tomás e os outros, que provavelmente, se tivesse enfrentado, não teria tido assim uma luta tão difícil, porque Américo Tomás, sim, era teimoso, mas os outros eram, e vou usar uma palavra, se calhar um bocado exagerado, mas eram cobardes e nunca jamais iriam contestar qualquer alteração. Ao não ter concorrido, Marcelo Caetano fica sem um elemento que daria credibilidade à sua política, à sua renovação da governação que herdou de Salazar. Afinal, ele herda um regime que não é feito à sua medida, apesar de durante décadas ter preparado para ser presidente do Conselho, ele quando chega já está ultrapassado. Portanto, talvez tivesse alterado a realidade. Mas, de qualquer modo, eu considero que o general Spínola, assim, há uma coisa que nós, assim, como a Zélia Oliveira disse há minutos, assim, nas primeiras horas do 25 de Abril, toda a gente acha que o golpe é promovido pelo próprio general Spínola. Né? Porque tinha-se a ideia de que só ele conseguiria fazer uma coisa dessas. Mas Spínola jamais queria um 25 de Abril. Ele não queria que o regime caísse. O que o Spínola queria era, ele, ao publicar o livro, e o livro é sempre chamado, até o Vasco Lourenço diz que aquilo é uma bomba, aponta o livro como uma bíblia para os militares hesitantes. O que ele queria com o livro era fazer com que o regime avançasse e saísse do impasse em que estava.
Portanto, continuação e não ruptura, não uma revolução.
Sim, nunca uma revolução. A revolução é a última coisa. E o próprio 16 de março, que é o que nós hoje em dia estamos a invocar, é também um engano. Porque o Spínola que se saiba, até hoje, não teve mão nesse pronunciamento militar. Até hoje nunca foi provado, sempre foi negado. Portanto, o 16 de março acaba por ser um engano, uma tentativa dos espinolistas, dos militares espinolistas, para ultrapassarem a liderança que o MFA já estava a ter no provável derrubo do regime. Eles queriam que o Spínola tivesse um lugar na frente. Portanto, o livro sai, ele é demitido de vice-chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas devido a esse livro, por exigência de Américo Tomás, e há militares espinolistas que imediatamente tentam tomar esse lugar ao MFA. E é uma saída precipitada das Caldas, que é derrotada, mas que acaba por gerar as condições ideais para um golpe de sucesso um mês depois. Aliás, o que é mais interessante é que o próprio hotel estava envolvido no 16 de março, depois foi muito criticado por Mel Antunes por ter errado na sua preparação, mas sem o 16 de março, o 25 de abril poderia nunca ter sido tão bem sucedido, porque o falhanço do 16 de março exige a reorganização total de todo o plano para o 25 de abril.
Ou seja, acha que os militares, depois para a operação do 25 de abril, vão incorporar a experiência de ver, que, por exemplo, como é que se tinha enfrentado, como é que militarmente se tinha enfrentado ou preparado para enfrentar os revoltosos, é isso?
Exato. Ah, não, sem qualquer dúvida. Assim, até porque, como eu acabei de dizer, o hotel estava envolvido e o fracasso desse plano exigiu com que ele montasse, e não só ele, nós só damos o rosto do hotel na preparação do plano de 25 de abril, mas houve mais alguns camaradas dele que também tiveram pão e que o organizaram. Sem o falhanço do 16 de março, o 25 de abril poderia não ter sido bem sucedido. E, na minha opinião, por isso é que quando eu faço este título no livro, não é por acaso, eu acho que sem o livro Portugal e o Futuro, do General Spínola, o próprio 25 de abril poderia não ter sido tão bem sucedido ou nem ter condições para acontecer de imediato. Quando o livro do General Spínola sai, acontece um fenómeno que é o livro vende em 2 meses 230 mil exemplares. É um número sem precedentes e que desde aí nunca mais aconteceu em Portugal, portanto é muito difícil. Sim, esse livro atinge os portugueses de uma forma impressionante, toda a sociedade civil, que fica com a percepção de que o regime, toda a gente tem a ideia de que o regime é eterno, mas, de um momento para o outro, as pessoas começam a debater nos cafés, nas conversas, em casa, o que o General Spínola dizia em 6 palavras, que a vitória exclusivamente militar era inviável. Ou seja, ele diz, a guerra está perdida se é uma solução política. Esse livro cria, inclusive, é um fator de união entre os militares hesitantes e os militares, que os rebeldes que estavam no MFA. E esse livro facilita em muito o avanço das reuniões do MFA e o avanço do próprio movimento. Aliás, há o próprio Salgueiro Maia lê o livro com toda a atenção e todos os militares leem o livro com toda a atenção e a partir daí sentem-se, desculpem a expressão, com as costas quentes para avançar e derrubar o regime. Afinal, se o seu general mais importante, mais prestigiado, que combate na frente mais violenta da guerra colonial, diz que a guerra nunca terá uma vitória, é preciso derrubar o regime, até porque foram os militares que colocaram o Salazar e fizeram o regime.
João Célio Silva, como é que este livro passa na censura? É exatamente, a resposta está aí, é um militar muito respeitado e por isso nem sequer passou.
É um dos capítulos do livro, que é uma história muito interessante. É assim, primeiro é preciso saber-se que o próprio Marcelo Caetano, 12 anos antes, tinha defendido ideias muito semelhantes. Portanto, as ideias do General Spínola postas no livro não são uma grande novidade, nem são uma revolução em si própria.
Aliás, novidade... João Céia Silva, desculpe interrompê-lo, aliás, aqui o que muda, penso eu, e é isso que lhe estou a pedir que depois comente, é a própria figura do General Spínola.
Exatamente.
Porque o Manuel Homem de Melo, não é? Anos antes tinha feito sair um livro, aliás, com um título,
quase igual,
Portugal, o Ultramar e o Futuro, e onde diz aproximadamente as mesmas coisas. A questão é que temos aqui, E é isso que eu acho e que penso que gostaria que o João Célio Silva comentasse e explicasse aos nossos leitores, caso esteja ou não esteja de acordo, é a personalidade, o carisma, o imaginário em torno do Spindola que muda tudo, não é?
Exatamente. É, porque era, como eu estava a dizer, assim, não é uma novidade, não são ideias revolucionárias, a única coisa que é o homem que as diz é uma pessoa importante, é uma pessoa reconhecida. Além de que nós vivíamos em Portugal uma situação, estávamos com 13 anos de guerra e tinham ido 800 mil homens para combater para a África, então nós tínhamos um cansaço da guerra. As mães que não queriam os filhos, as mulheres que não queriam os filhos que não queriam os pais na guerra. Portanto, todo o país ansiava pelo fim da guerra. Portanto, o que ele, o Spindola, vem dizer é, no momento certo, o Manuel José Homem de Melo, quando disse isso em 1961, e que o proíbem de publicar esse tal livro, Portugal, Ultramar e o Futuro, e ele faz uma edição de autor onde diz praticamente as mesmas coisas, e no qual o livro do Spindola é muito decalcado, até os títulos de alguns capítulos são parecidos. Portanto, o que o Spindola faz é aparecer no momento certo, e quando aparece no momento certo, o país, de repente, cansado da guerra colonial, cansado da primavera marcelista falhada, quer novidades, quer integrar-se na União Europeia, na Europa, ainda não existia a União Europeia. Portanto, o país cansado aceita o Spindola como o grande líder e inclusive o homem que pode mudar o país. E não é por acaso que os militares vitoriosos de 25 de Abril o nomeiam presidente da Junta de Salvação Nacional, E o aceitam que ele seja também o Presidente da República, não é? Portanto, é o homem que viabiliza todo o movimento em torno do golpe militar, que ainda por cima, poucas horas depois de os tanques, as tropas estarem na rua, o povo sai para a rua e transforma um golpe militar, que poderia até falhar ainda nas horas seguintes, numa revolução.
Já agora, diga-me uma coisa, nesse processo de aprovação do livro, há a responsabilidade de Marçal Caetano.
Eu esqueci-me de falar disso.
Porque quem acaba por... O Marçal Caetano delega em Costa Gomes ele permitir ou não o livro antes de o ler, e depois quando o lê percebe que aquilo é a tal bomba, não é?
Exato. Pois, desculpem que eu deveria ter respondido isso e passei ao lado. Assim, a aprovação do livro é um golpe de gênio do Spindola. Assim, quando o Spindola é nomeado vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Marcelo Caetano avisa nessa sessão, olhe, sei que está para publicar um livro e esse livro tem que ser aprovado por um superior hierárquico. E o Spindola não estava à espera disso, achava que poderia publicar o livro. Então o que é que ele faz? Delineia um plano e pede ao general Costa Gomes para ler o livro, que era o seu superior hierárquico direto, e o Costa Gomes, que já tinha estado envolvido em várias situações contra o regime, inclusive em 1961, na Abrigalada, ele estava predisposto. E ele faz um parecer que elogia o livro. Não é um livro com as defesas da extrema-direita, vamos usar estes termos, nem os exageros da extrema-esquerda que se fala sobre a guerra colonial ou sobre a situação do país, mas é um livro que tem ideias muito boas para o país, é um passo em frente. E então o ministro Silva Cunha aceita o parecer do Costa Gomes e aprova a publicação do livro. E a censura, por norma, não lia os livros antes de eles serem publicados. O que ele fazia, que era pior, era o editor atrevia-se a publicar um livro contra o regime e os livros eram todos apreendidos. E o prejuízo financeiro era tão grande que os editores viviam numa autocensura constante. Claro. Portanto, o Spindola consegue organizar essa forma de publicar o livro. O livro sai no dia 22 de fevereiro, sem quase ninguém ter lido. A única pessoa que o leu a sério foi Marcelo Caetano. Nas vésperas, à noite, ele recebe o livro autografado pelo general Spindola. O Spindola, ele começa a ler o livro, vai madrugada fora, e quando acaba de ler o livro tem a nítida sensação, ele depois diz isso no seu livro de depoimento, que estavam em preparação um golpe. Assim, o que é mais estranho é que, por exemplo, o ministro Veiga Simão sugeriu a Marcelo Caetano que apoiasse o livro, apoiasse as ideias do livro e, desculpem a expressão, surfasse em cima dessas ideias para sobreviver politicamente. Mas o Marcelo Caetano diz que não vai ser tutor do general Spindola e, portanto, não aprova. Mas, na altura, e mais tarde o Franco Nogueira irá dizer isso, suspeitava-se que o próprio Marcelo Caetano, e isto é o Franco Nogueira que diz, tinha participado na escrita do livro, ou pelo menos aprovado e corrigido certas ideias. Ou seja, ninguém acredita que o livro tivesse conseguido ver a luz do dia sem a aprovação de Marcelo Caetano.
Mas depois o livro mal sai, é impossível de apreender, porque chega aos quiosques e vende como brutalmente, não é?
É sim, o primeiro lugar onde ele é posto à venda é aqui numa livraria perto do drugstore, na altura, após 70. E o livro vende entre as 9 da manhã e as 2 da tarde, 2 mil exemplares, todos tinham sido levados para lá pelo editor Paradela de Abreu. Portanto, a partir daí, Marcelo Caetano acha que se o livro for proibido, o escândalo será maior do que o livro ser continuar nas livrarias. Portanto, eles têm receio do próprio Jornal Spínola. O regime tem medo da voz do Jornal Spínola. Mas é como já se disse, assim, o livro não é uma renovação. O importante é quem diz aquelas palavras.
Sim. É, portanto, a importância do momento certo. Isso foi Exato. Delicioso ouvi-lo. João Céu Silva, muito obrigada. Foi mesmo bom ouvir, porque depois, a partir daqui, Helena Matos, o resto é história.
Sim, é claro. Aliás, o Rui Ramos tem aqui, e vale a pena ouvir os programas em que um protagonista que aqui tem sido muito referido, que é efetivamente o General Spínola, foi tratado até para explicar, porque depois acaba por se dar muitas vezes dele. Quase que a imagem de um permanente derrotado é sempre um pouco, não é? Há, aliás, que eu digo, ao grande chefe militar de batalhas sempre perdidas, não é? Agora, isto só se percebe porque as coisas acontecem num tempo e com determinados protagonistas. Este livro, que aqui é fundamental, O Portugal e o Futuro, de facto não diz nada, nada, nada de novo, nem nada que nunca se tivesse dito dentro do próprio regime, ou que protagonistas do regime às vezes até não tivessem dito em espaços públicos. Portanto, não há absolutamente nada de novo.
Basicamente o que se está a dizer é a guerra não se consegue vencer a guerra só militarmente, é preciso uma solução política.
Sim.
E a solução política é uma espécie de Estado Federal.
Portanto, era a ideia base do mesmo que houvesse uma vitória militar, e aí é preciso dizê-lo, o general Costa Gomes, que é uma personalidade assaz complexa a todos os níveis, mas...
Por complexo, exemplo, gosto desse termo.
Assim, não é? Ele, militarmente, era brilhante. E em Angola, a questão tinha ficado, pode assim dizer-se, resolvida depois.
Sim, Angola praticamente já não havia guerra nessa altura, não é?
Não havia. Em Moçambique havia uma situação que, curiosamente, leva... Quando Marcelo Caetano faz a tal comunicação que nós aqui referimos, à Assembleia Nacional a pedir uma espécie de legitimação e um voto favorável, onde é que existem manifestações na rua de apoio a Marcelo Caetano? É Moçambique. São manifestações muitíssimo expressivas, e que já vem na sequência daquela questão dos incidentes da Beira. E se Marcelo Caetano foi feliz em algum local enquanto foi chefe de governo, eu creio que foi na viagem que fez à África. E, portanto, aquilo que temos de perceber é que aqui temos um momento e temos os protagonistas. Eu não sei se o 25 de Abril teria corrido bem ou mal se não tivesse acontecido o 16 de Março, de que hoje estamos aqui a falar. Isso não sei, percebo a importância que houve para o delinear do plano de operações ter visto como é que as tropas do regime eram dispostas. Agora, o que eu acho que se pode afirmar com um elevado grau de estarmos certos é que o 25 de Abril, nos termos em que o conhecemos, não teria sido possível sem ser calcionado. Isso os próprios militares sabiam, não é? Os capitães, eles precisavam de militares superiores, mas sem ser... publicamente calcionado por alguém com o prestígio, o carisma de que tinha Spínola. Quem fez o 25 de Abril precisava de Spínola, porque só ele, só um chefe militar como ele foi, e um militar respeitado, podia permitir que um golpe decorresse daquela forma e tudo aquilo que vai acontecer até setembro de 74. Portanto, é uma figura central. E nós percebemos, bastou ouvir aqui Manuel Monge, quando ele disse aquele calúnia, não é? Isto a propósito do 16 de março de 64, ter sido um golpe, ou uma tentativa de golpe, patrocinada por Spínola para conseguir o controle daquilo que era o movimento das Forças Armadas. Portanto, quando aquela resposta, ainda 50 anos depois, calúnia, não é? Para perceber o carisma que o Spínola tinha junto dos seus homens. Não é? Portanto, há aqui, e como isso foi fundamental. Portanto, em relação a esta data do 16 de março de 1964, eu acho que podemos ter contribuído para que se discuta. Sabemos
para
que
o esclarecimento.
Para o esclarecimento, ou para perceber, sobretudo, porque isso depois também acontece com o 25 de Abril, com depois todas as outras datas, o 28 de setembro, o 11 de março, o 25 de novembro, para perceber que a realidade é sempre um bocadinho mais complexa. Eu acho também que houve aqui uma coisa interessante, que é dar-se conta, se procurou dar conta, talvez um dia até se possa fazer um programa, possamos fazer um programa sobre isso, que é sobre como é que Marcelo Caetano vai tentar ainda correr à frente. Note-se que ele não apresenta apenas um pedido de exoneração a Américo Tomás. Ele chega a ter uma reunião com Spínola e com Costa Gomes e chega a dizer que eles assumam o poder. Assumam eles o poder. Portanto, é claro que eles vão recusar, porque, entretanto, já estava em marcha o movimento que vai levar ao golpe do 25 de Abril. Portanto, as possibilidades de reforma do regime por dentro tinham, segundo a perspectiva destes dois militares, cada um deles excelente militar à sua maneira, já tinham acabado. Portanto, a realidade nunca é, como nós às vezes imaginamos, composta por uma simplicidade branco e negro. Não, ela é sempre muito mais complexa e, sobretudo, acho que se percebe aqui os factos não são A ou 1 mais 1 igual a 2, não. O resultado pode ser absolutamente determinado pelo tempo e pelas circunstâncias. E foi isso que aconteceu.
José Manuel. E faz amanhã 50 anos.
Faz amanhã 50 anos. Curiosamente, neste mês que nós já demos a indicação de ser uma espécie de mês horríveis de Marcelo Caetano, há um momento de luz.
Que é?
Esse momento de luz é o dia 31 de março.
Exatamente. Em que futebol.
Mais futebol, novamente. Em que Marcelo Caetano vai assistir ao Estádio de Alvalade a um Sporting Benfica. Eu não sei qual é o resultado do jogo.
Mas eu sei.
Qual é o resultado do jogo?
Ganhou o Benfica.
Ganhou o Benfica, mas o Sporting é campeão nesse ano. E ele é aplaudido. O estádio está completamente cheio. É um estádio de Alvalade diferente de hoje, não é? Portanto, ainda havia uma pista de atletismo.
O Benfica venceu 5-3.
Bem, muitos golos. Pois, muitos golos.
Eu devia lembrar-me dessas coisas, mas não me lembro. Mas o Sporting é campeão nesse ano. Saga-se campeão poucas semanas depois desse jogo. E o Marcelo Caetano chega, é recebido pelo João Rocha, que nós falámos aqui há pouco, é recebido pelo João Rocha, vai para a bancada presidencial ou principal, enfim, não sei como é que era, como é que se chamava na altura, e há imagens da televisão em que ele está a assinar ao povo, o estádio estava completamente cheio,
há uma ovação enorme,
e portanto as pessoas pensaram, ele pensou, está tudo bem, afinal, quando o povo ainda está comigo. Não tinha passado, não é? Faltavam 3 semanas e meia para tudo acabar.
E para o povo fazer outras ovações apoteóticas.
Exatamente.
Nunca se deve confiar nas ovações apoteóticas.
Portanto, é um tempo. Agora, só um último pormenor que é muito interessante também. Isto, que é a forma como Cunhal e Soares reagiram a isto.
Como a essa ovação no Estádio
não,
da
Alvalade? Não. Como reagiram ao 16 de março. Estamos em Paris, curiosamente. Portanto, Cunhal não está na União Soviética, está em Paris.
Álvaro Cunhal nunca gostou de viver naquelas latitudes soviéticas.
Estão ambos em Paris. Soares vai a televisões à noite tentando cavalgar o 16 de março, apesar de ter corrido mal, que já tinha sido derrotado, mas ele diz que isto é um sinal de que o povo está em coisa. E o PCP não liga. Não liga, não dá importância nenhuma. Há um avante que sai em abril que diz que são movimentações, quer dizer, não chega a dizer que são movimentações na clique dirigente, mas quase que diz isso. Eu, por acaso, tenho a ideia de ter... Eu não muito raramente vi o Avante antes dos 25 de Abril, mas tenho a ideia de ter lido esse texto do Avante. E, curiosamente, o PCP estava tão pouco preparado para o 25 de Abril, isso é contado num livro dos Amiazes, que tinha convocado, tinha pedido marcação ao Partido Comunista da União Soviética para marcar para setembro de 74 espaços, portanto, garantir a logística de uma reunião do Comitê Central. As reuniões do Comitê Central eram muito complicadas, não é? O partido estava na clandestinidade, era necessário que os membros que estavam no interior saíssem do país, portanto, em condições de segurança, não é? Fossem pronto, para fora, portanto, iam, neste caso, para a União Soviética, onde estava programada para setembro uma reunião do Comitê Central. Não era muita gente, eram 20 e tal pessoas só. E um que é um sinal óbvio que não estava à espera do 25 de Abril. Uma das coisas que o Zé Meneses encontrou nos arquivos soviéticos foi a marcação dessa reunião do Comitê Central do Partido Comunista Português. Exatamente. Quem estava mais por dentro disto e andou a tentar convencer o Cunhal que podia estar a acontecer alguma coisa foi Carlos Brito.
Até porque houve o programa...
Estava no interior.
O programa do Movimento das Forças Armadas terá sido mostrado, ou de alguma forma terá havido contactos com aquilo que eram então os partidos na oposição. Portanto, talvez quem estava no interior...
Sim, mas o programa... Lê-se o programa e percebe-se que aquilo não é um programa de nenhum partido, não é? Claramente, não é? Sim, é uma coisa muito, muito... princípios muito básicos, quer dizer, a democraticidade, portanto, nem se diz sequer que vamos descolonizar no sentido
das independências.
Não se diz isso sequer no programa.
Hoje foi um contracorrente diferente.
Foi.
Bom fim de semana. Voltamos
Obrigada,
na segunda-feira.
Exatamente.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.